Diante das prisões, demissões e exonerações de golpistas que participaram dos atos de terrorismo lá em Brasília, nós vamos conversar com especialistas em direito do trabalho e direito público sobre a demissão e afastamento destas pessoas. Afinal, isso é permitido pela lei? Vamos trazer mais detalhes sobre esse assunto agora, então, com o Nasser Ahmad Alan, ele que é advogado, especialista em Direito do Trabalho, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Nasser, muito bom dia, obrigado por atender a CBN.
Olá, Luciano, bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Quem fala com a gente também sobre esse assunto é o Rodrigo Luiz Kanayama, advogado, doutor em Direito, professor de Direito Público da Universidade Federal do Paraná. Rodrigo, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui.
Luciano, bom dia, cumprimento você, cumprimento também os ouvintes e eu, meu amigo e colega de faculdade, o Nasser.
É possível... Olá, Rodrigo. Nasser, né? Já que o Rodrigo citou você aí, a primeira vai ser para você. É possível demitir um funcionário CLT por justa causa, né? Por justa causa. Por participar de atos como esse, talvez tenha sido provado que esse funcionário, vamos pegar um exemplo aqui, um funcionário que tenha gravado a sua ação denegrindo o patrimônio público, né, um funcionário CLT. Ele pode, por este motivo, né, por ter provas de sua participação e inclusive provas de que ele danificou patrimônio público, ser demitido por justa causa?
Veja, Luciano, primeiro um abraço ao Rodrigo, ao Kanayama, é um prazer participar dessa bate-papo contigo também. Veja, quando a gente fala de causa, normalmente as justas causas no âmbito do direito do trabalho, elas são aplicadas por falta cometida pelo trabalhador no ambiente de trabalho. Então, são violações dos deveres de diligência, de obediência, de fidelidade que o empregado tem em relação ao empregador. Quando ele comete uma falta que se relaciona a esses deveres e ela é grave a tornar indesejável a continuidade de emprego, o empregador pode aplicar justa causa. Agora, faz que a lei traz a possibilidade também de aplicação de penalidade por falta praticada no meio de trabalho. Então, a CLT tem essa possibilidade. Uma dessas possibilidades é incontinência de conduta, está indicada lá no artigo 482 da linha B da CLT, ela é trazida como uma conduta moralmente reprovável, praticada pelo trabalhador, pela trabalhadora, fora do ambiente de trabalho, que traga prejuízos para o ambiente de trabalho ou para a imagem do empregador. E aí, nessas circunstâncias, essa conduta for grave o suficiente na visão do empregador, ela pode levar à aplicação da justa causa, como pode ser também precedida de uma punição mais branda, dependendo da gravidade da conduta. No exemplo que você coloca, me parece bastante claro que, havendo a prova material, concreta, da participação do trabalhador, da trabalhadora, num ato que é criminoso e que pode afetar a imagem do empregador, porque traz prejuízos a imagem da empresa, isso pode sim levar à aplicação de justa causa, seja com base nessa disposição que é incontinência de conduta, seja com base num outro dispositivo que traz a possibilidade de uma punição pelo empregado agir de forma a macular a boa fama, uma ofensa à boa fama do empregador superiores hierárquicos.
Nasser, só para deixar claro, porque pelo menos para o meu entendimento, a justa causa ela aconteceria apenas numa situação dentro do ambiente de trabalho e em situação grave como, por exemplo, uma agressão, né? E aqui você abre, você explica que há sim um precedente para uma demissão por justa causa em uma situação como essa. Então, de fato, existe essa prerrogativa, ele pode ser demitido talvez sem justa causa também, é possível, mas pela justa causa também então há essa possibilidade.
A justa causa, na hipótese, é uma prerrogativa.
Sim.
Porque pode ficar sem justa causa em relação a qualquer contrato de trabalho. Se o empregado não for protegido por alguma das estabilidades previstas em lei, ele pode ser indenizado. A justa causa é a sentença sem indenização.
Sim.
Então, no meu caso específico, existem hipóteses na legislação que permitem ao empregador aplicar a justa causa de fato alheio contrato de trabalho, por um fato que não tem relação com o contrato de trabalho, mas que aí a gente subir esse caminho, entender que, embora seja um fato alheio ao contrato de trabalho, ele traz repercussões para dentro do ambiente de trabalho.
Sim.
E aí, havendo prejuízo ao empregador ou ao ambiente de trabalho, você imagina, as pessoas não querem trabalhar ao lado de um golpista, alguém que está atento contra o Estado Democrático de Direito, que participou de atos de vandalismo ao patrimônio, de depredação do patrimônio público, esteve preso por conta de... As pessoas não querem encontrar essa pessoa no ambiente de trabalho. E aí o empregador pode aplicar a justa causa, entendendo pela gravidade da conduta. A punição poderia ser aplicada até antes. Né?
Sim.
Então, as pessoas estavam em quartéis generais, as pessoas estavam publicando em redes sociais, incitando golpe, o fim do Estado Democrático de Direito. Isso tudo continua constituindo crime e poderia ser aplicado uma punição. E até como um caráter, talvez até pedagógico, educativo, até poderia ter sido aplicada uma punição mais branda para que aquela conduta cessasse, por exemplo, né, uma suspensão, uma advertência, e partindo para daí uma punição mais severa se a conduta se repetisse. Mas no caso específico dos atos golpistas, do dia 8 de janeiro, pela gravidade, pela extensão da gravidade...
Acho que nós perdemos o contato com o Nasser. Nasser, você me ouve? Caiu, né? Então vamos chamar o Rodrigo Canayama aqui para a nossa conversa para falar da realidade dos funcionários públicos e concursados. Rodrigo, o que acontece com funcionários públicos se flagrados em atos antidemocráticos como os que aconteceram em Brasília? Eles podem ser exonerados?
Luciano, então vamos lá. Nós temos situações bastante diferentes no direito administrativo em relação ao direito privado com o direito do trabalho, né? Então, o que pode acontecer? Nós temos duas possibilidades aí entre os servidores. Existem os servidores que ocupam cargos em comissão e existem servidores que são concursados, que são os chamados servidores efetivos. Os servidores em cargos de comissão, né, cargos em comissão, são de livre exoneração, ou seja, não há necessidade de qualquer motivo para que a administração pública, né, o seu chefe, por exemplo, decida exonerá-lo do serviço público. Então, não haveria aí necessariamente uma necessidade de motivação, tá? Ou seja, não precisa apresentar motivo. Então, basta, por exemplo, que eu perca a confiança que eu tenho neste servidor, que ele poderá ser exonerado. Então, por exemplo, se eu tenho uma confiança nele e eu vejo ele lá nos atos antidemocráticos, né, invadindo o Congresso, depredando o patrimônio público, imediatamente ele poderá ser exonerado sem qualquer motivação. Não há qualquer consequência jurídica disso, ele está fora do serviço público. Inclusive, é possível até que ele responda também perante a administração pública pela conduta dele, eventualmente, que ele cometeu durante esses atos antidemocráticos. Mas com relação à relação dele que ele possui com a administração pública, ele não tem qualquer vínculo que seja perene, né? Ou seja, ele pode ser exonerado sem motivo nenhum. Então, esse seria também uma forma simples assim, de você exonerar o servidor se ele ocupar um cargo de comissão. Se o servidor for um servidor concursado, né, ou seja, ele passou por um concurso público de provas e títulos, está lá trabalhando já há algum tempo, aí existem algumas garantias que deverão ser preservadas. E aí nós teríamos duas situações também, né, um servidor que estaria no estágio probatório e essa conduta dele durante o estágio probatório pode interferir na avaliação do estágio probatório, que o impediria a obter a estabilidade. Então, nos primeiros 3 anos que ele passou no concurso público, ele está em estágio probatório. Se for verificado um ato irregular como esse, uma prática de crime potencial, ele pode não ser aprovado na avaliação do estágio probatório e ser exonerado, tá? Haverá exoneração nesse caso. Ou ele poderá também, depois de obtida a estabilidade, aí ele será estável e responderá a um processo administrativo. Depois de 3 anos, então, ele passa a ser estável, e daí poderá responder um processo administrativo disciplinar, de acordo com a legislação local, aí cada município, cada ente federativo estabelece a sua legislação, e ele poderá ser demitido, aí dependendo do que prevê a lei local, né? Aí o que acontece? Ele vai responder provavelmente uma ação criminal, uma ação de improbidade administrativa, e vai responder também um processo disciplinar que pode acarretar em sua demissão. Mas ele tem algumas garantias, né? Então, existem algumas diferenças entre o servidor que é comissionado, que tem um cargo comissão, que pode ser livremente exonerado, e o servidor concursado, que daí tem algumas garantias de acordo com a lei e com a Constituição.
Com relação aos funcionários públicos, né, como você citou, e os comissionados, funcionários públicos, concursados, é possível recorrer desse tipo de decisão? Por exemplo, uma exoneração tem essa possibilidade também.
É, no caso da exoneração do cargo em comissão, né, que seria livre exoneração, em tese não é possível. Existe uma teoria que é defendida pelo direito administrativo que é em caso de motivação. Então, por exemplo, se no ato de exoneração do cargo em comissão, o agente público, o administrador público, ele diz assim, eu estou exonerando porque ele participou dos atos antidemocráticos. Aí, como ele motivou, é possível questionar este motivo em caso de, por exemplo, esse motivo não for verdadeiro. Né? Eu posso dizer assim, não, mas não era verdadeiro, eu não estava lá, eu tenho como comprovar isso. Aí é possível discutir e a discussão pode se dar no âmbito do judiciário. No caso dos servidores efetivos que foram demitidos ou não foram aprovados no estágio probatório, é possível rediscutir a questão dentro da própria administração pública, né, por meio de um processo administrativo, um recurso administrativo, um recurso hierárquico, que nós chamamos, ou mesmo perante o Poder Judiciário, que daí será proposta uma ação judicial e aí será discutido em âmbito judicial a responsabilidade deste servidor, né, se realmente ele deveria ou não perder o cargo. Então, são situações bem diversas, mas, claro, é sempre possível discutir, porque ainda que muitos desses, infelizmente, servidores não cumpriram os preceitos da Constituição de 88, porque invadiram o Congresso, tentaram dar o golpe, ainda assim a Constituição lhes garante diversos direitos, direitos que deverão ser observados pelo Estado, pelos advogados, por todas as partes. Então, é até um paradoxo, né? Porque eles queriam realmente derrubar, alguns, né, queriam derrubar o regime vigente, mas o regime vigente os protege de arbitrariedades. Né? Então, é bom deixar claro que o império do direito ainda permanece.
Voltamos a falar dos funcionários contratados por CLT, né, Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, o Nasser Ahmad. Eu quero fazer uma pergunta, mais uma para você, Nasser, com relação à demissão por justa causa. Ela precisa ser aplicada imediatamente, o quanto antes? Caso contrário, ela pode ficar fragilizada e também é possível que o funcionário demitido por justa causa em uma situação como essa recorra dessa decisão na justiça?
Deixa eu pegar pelo final ali, porque já aproveito a fala do Rodrigo. A Constituição garante o direito de acesso ao judiciário, então, a qualquer cidadã brasileira. Portanto, você tem o direito de ação como um direito constitucional, como uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Então, questionar no judiciário a demissão é possível a qualquer um. Se essa decisão judicial, a se confirmar no processo judicial final dele, vai ser no sentido de reconhecer a justa causa ou não, é outra conversa. Mas a possibilidade de acionar judicialmente existe. No que se refere à atualidade da punição, ela é necessária. Portanto, a doutrina costuma usar uma expressão que, para aplicação da justa causa, é necessário que ela seja imediata. Essa imediatidade, ela não significa instantaneidade. Portanto, o que se precisa ter é que a punição seja contemporânea com o fato praticado, com conhecimento sobre o fato praticado. Então, a partir do momento que o empregador identifica o empregado, toma conhecimento da conduta, da falta, ele tem que decidir rapidamente pela aplicação dessa causa se ele quiser mantê-la. Não pode, dali 6 meses, 1 ano, aplicar a justa causa por um fato praticado lá atrás. Porque daí caracteriza o que chama de perdão tácito.
Com relação às provas, né? Digamos assim que o empregador, ele sabe que o seu funcionário esteve nesse protesto lá em Brasília, só que esse funcionário, ele foi esperto, ele não fez nenhuma postagem nas redes sociais, ele não divulgou nenhum vídeo, não tem nenhuma imagem que comprove a participação dele, mas o empregador sabe que ele esteve por lá. É possível, dentro dessa linha de raciocínio, por exemplo, que o empregador peça a geolocalização por meio da linha telefônica, o que comprovaria que o trabalhador esteve nos locais das invasões, dos protestos e enfim, do vandalismo lá em Brasília?
Alô?
Oi, Nasser. Me ouve? Alô?
Alô?
Oi, consegue me ouvir, Nasser? Acho que nós perdemos a comunicação com o Nasser aqui. É, então... Oi, Rodrigo, pode falar.
Me permite, eu vou aproveitar esse gancho para
claro.
Tratar dos servidores, né? É, seria possível, num processo judicial, colher todas as provas que estejam disponíveis, tá? E suponho também que no processo do trabalho também, né? Mas durante o processo judicial, algumas provas para serem produzidas dependem da decisão do juiz.
Sim.
Não posso simplesmente requisitá-las, né? Então, eu posso usar dos vídeos que estão disponíveis, caso houver, mas, a depender das provas, é o juiz que deverá definir, né? Ele que tem que determinar a apresentação das provas, porque algumas estão sob sigilo. Então, esse é um caso, né? A geolocalização seria um caso de quebra de sigilo, e então dependeria de uma decisão judicial. Mas sim, é possível. Em tese, sim, é possível.
Perfeito. Rodrigo, agora com relação a esse episódio todo, né, nós vimos muitas pessoas, tanto funcionários da iniciativa privada quanto funcionários públicos, agindo, né, em um movimento claramente antidemocrático, apesar de muitos deles, ou a maioria dos que estão lá, pensarem o contrário, que não, que eles estão defendendo a democracia, né, enfim. Uhum. Agora, falta muita consciência dessas pessoas, dessa possível responsabilização ou punições que elas podem vir a tomar por conta desses atos, né? Como uma demissão ou uma exoneração.
Eles acreditam, muitos acreditam. Existem, claro, vários tipos de pessoas que vão lá, né? Pessoas que acreditam, pessoas que estão de má fé, ou pessoas que simplesmente não estão de acordo com as suas faculdades mentais, né? Mas existem diversas pessoas diferentes, por razões diferentes. Mas creio que muitas que vão lá e sabem dos riscos, ponderam esses riscos, né?
Sim.
Eles fazem uma análise de custo-benefício. Estavam efetivamente acreditando que estavam fazendo algo correto, sei lá, ou algo que poderia prejudicá-los. Mas é tão absurda a posição, porque a defesa do fim, né, de um regime democrático, acaba impactando diretamente eles. Porque eles são servidores públicos, né? Estão lá atendendo a uma vontade do Estado, estão prestando algum serviço público, e eles só estão lá porque existem regras jurídicas que os garantem lá, né? Então, é interessante que falta muita consciência. Mas ficou muito claro que, como destruíram diversas obras de artes, né? E o próprio prédio público, que é uma obra de arte, é tombado, demonstrou absoluto desconhecimento cultural, né? Então, eu suponho que a grande maioria, talvez a totalidade daqueles que estivessem lá, são pessoas que são desprovidas de qualquer conhecimento cultural brasileiro, de qualquer forma, sabe? Infelizmente, é o que está acontecendo.
Bom, eu conversei com o Nasser Ahmad Alan, advogado especialista em Direito do Trabalho, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e também com o Rodrigo Luiz Kanayama, advogado, doutor em Direito, professor de Direito Público da Federal também. E ficou claro aí para você, ouvinte, que sim, é possível exonerar um servidor público, é possível demitir um funcionário da iniciativa privada por justa causa, pela participação se comprovada no ataque aos três poderes em Brasília. Rodrigo, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima
obrigado,
oportunidade.
Até mais. Um bom dia.
Nasser, muito obrigado também por atender a CBN e até uma próxima.
Obrigado, Luciano. Um abraço a todos.
Agora